Momento Água e Energia, uma produção da Fundação Parque Tecnológico Itaipu.
Em março de 2018, o Brasil se tornará o primeiro país da América Latina a sediar o Fórum Mundial da Água, maior evento global relacionado ao tema. Pensando nisso, a Web Rádio Água desenvolveu uma série de entrevistas com especialistas de diversas áreas para comentar os principais temas que serão abordados durante o evento. Confira! Encontradas naturalmente ou artificialmente no subsolo, as águas subterrâneas se apresentam em grande quantidade no planeta. Mas o processo para sua captação não é tão simples em razão do aprofundamento dos lençóis freáticos ou da presença de rochas mais difíceis de serem perfuradas. Na entrevista especial, José Paulo Godoy Martins Neto, geólogo, presidente da Associação Brasileira de Águas Subterrâneas e consultor da Unesco para assuntos sobre águas subterrâneas, destaca que o Brasil poderia utilizar de uma maneira melhor esses recursos para prover um melhor abastecimento à população. José Paulo, quais são os principais desafios em relação às águas subterrâneas no Brasil? Elas têm sido mal utilizadas?
A gente tem um desafio imenso com a questão da água, não só no Brasil, mas como no mundo. A água hoje é um produto escasso em muitas regiões. A gente tem uma concentração de população em regiões onde não se tem o volume de água suficiente para abastecer essas populações. Onde entram os poços nisso? Hoje a gente vê no Brasil uma crise hídrica, uma deficiência que está no Distrito Federal super forte, está avançando pelo Nordeste. Existem alguns dados que dizem que ela está migrando, que esse problema da escassez está subindo, passou por São Paulo, está subindo pela Bahia em direção ao Nordeste, agravando o problema. E os poços podem sim entrar com uma fonte segura de abastecimento de água? Podem. Os poços não têm uma relação direta com essa questão da água superficial. Não chover hoje, não vou ter água de poços amanhã. Existem tempos de trânsito nos aquíferos que protegem a gente contra essa questão dessa interferência. Eu posso ter exploração de poços em regiões que hoje estão consideradas sem água superficial áridas e posso ter poços sendo explorados com vazões conhecidas, estudadas e principalmente sustentáveis. A gente tem casos, por exemplo, eu uso sempre um caso no Piauí, que a gente tem uma população inteira, populações, cidades inteiras sentadas em cima de aquíferos que podem produzir poços de 100, 200, 300 mil litros por hora e passando sede. Então, os poços podem sim contribuir de uma maneira ordenada e minimizar esses efeitos dessa crise hídrica, dessa falta de água superficial? Sim.
E nos grandes centros, os poços também podem contribuir para o abastecimento?
Também podem. A Sabesp tem em torno hoje de 1.000 poços, a Copasa em Minas Gerais tem em torno também de 1.200 poços, a Sanepar, a última informação, tinha em torno de 1.500, 1.700 poços, as empresas de saneamento contam com um número de poços importantes também. Elas usam água superficial e usam água subterrânea nos abastecimentos. Do ponto de vista de utilização, dados do IBGE falam em torno de 49% da população brasileira é abastecida por água subterrânea. Então, a água subterrânea é uma fonte muito importante no abastecimento. Se fala no uso regular e uso irregular também. A Abas luta sempre para que se tenha um uso regular e ordenado da água subterrânea. Para que isso? Para que a gente tenha conhecimento dos dados dos usuários e possa fazer uma gestão ordenada disso. Então a água, sim, pode ser superficial, pode ser subterrânea, e eu defendo também sempre que a gente faça um uso misto, superficial, subterrânea, nos sistemas que são permitidos. Então, em regiões mais críticas, a gente pode fazer esse uso combinado? A gente pode e deve fazer esse uso combinado. Os poços também podem ser utilizados como sistemas de recarga. no Nordeste, quando os rios acabam recarregando os aquíferos, e na época de seca, esses poços são explorados aproveitando essa água de recarga.
Para muitos, a perfuração de poços pode interferir no agravamento da crise hídrica. O que o senhor tem a dizer sobre isso?
Não é verdade. Os poços pouco afetam sistemas de abastecimento ou esgotam aquíferos, que é outra coisa que muito se fala, mas pouco se comprova. O uso e ocupação do solo, o uso desordenado, causa danos muitas vezes maiores do que a operação por poços. Então, tem trabalhos publicados, tem um estudo desse, também na Bahia, onde se demonstrou que a mudança de cultura para pastagem e desmatamento criou um efeito de rebaixamento dos aquíferos muitas e muitas vezes maior do que se a gente explorasse toda aquela água para poços. Poço, água subterrânea, utilizada de uma maneira ordenada, é uma fonte super segura, estável e que pode ajudar, sim, a passar essas dificuldades, esses momentos mais críticos que a gente vem vivenciando em todo o Brasil hoje e como fortemente em São Paulo, 2014, 2015, com a nossa crise hídrica super importante aqui.
Qual é a expectativa do segmento em relação ao Fórum Mundial da Água em 2018?
O fórum é uma coisa que tem que tratar questões ambientais e de uso de água subterrânea, água superficial. Qual é a nossa preocupação? Existem algumas correntes hoje contra a perfuração de poços e contra a água subterrânea no Brasil. Legislações criadas de forma a impedir o uso de poços e tem um monte de detalhes nesse meio. Qual é a discussão para o Fórum Mundial da Água? Vamos discutir isso abertamente, de frente. Vamos discutir essas questões, aonde pode ser aproveitada, aonde não pode ser aproveitada, de que forma, se existe algum motivo para alguma restrição de uso de água subterrânea, porque se prega que se devia fazer uma restrição geral de uso de água subterrânea no Brasil, o que não é verdade. A gente tem populações passando sede, sentadas em aquíferos que podem abastecer eles durante centenas ou milhares de anos. Então, a discussão é uso racional, gestão integrada. Essas são bandeiras que a gente vai levar para o Fórum Mundial da Água e já estamos começando a se movimentar. Nós estamos tentando, via associação, via aba, tentando quantificar isso. Mas já se fala em ser uma indústria de 1 milhão de empregos. Praticamente nacional, ela é 99% nacional e que sofre com processos legais, com interferência sobre isso e muitas vezes sem embasamento científico.
José Paulo, como está a situação dos nossos aquíferos? Eles têm sido afetados pela perfuração de poços clandestinos?
Olha, os poços clandestinos realmente são um problema. Que alguns anos atrás, que existia, vamos usar como exemplo a cidade de São Paulo, 18 mil poços clandestinos. Hoje se fala em torno de 25 mil poços clandestinos, algo em torno de 2.500, 2.700 poços regulares. Então a gente pode ter regiões com 80, 90% de poços clandestinos. O problema do poço clandestino é falta de controle de qualidade na perfuração, falta de controle de qualidade na água que é utilizada, superexploração dos aquíferos. O poço clandestino não se preocupa se eu perfurar um cada 20 ou 30 metros, ou prédio a prédio, como acontece, entrando num sistema que se chama exploração em regime de interferência, onde o que eu estou retirando de água é maior do que a capacidade do aquífero de repor essa água. Os nossos aquíferos, de forma geral, eles, se a gente tratar como Guarani, são aquíferos de alta produção de água, que tem municípios inteiros abastecidos. O que a gente precisa é ter uma exploração ordenada e realmente fazer uma gestão disso. Para isso, eu preciso conhecer meus poços. O trazer um cliente ilegal para a legalidade, na verdade, a gente está protegendo ele. Porque o próximo poço ilegal pode afetar esse primeiro usuário. Então, quando tem um sistema que a gente conhece os poços, que a gente tem esses poços regulares, se acompanha essa exploração, se podem tomar medidas de gestão, visando a proteção dos próprios aquíferos. E com a proteção dos aquíferos, a proteção dos usuários. Não existe qualquer embasamento técnico para que se diga que se deve parar a perfuração ou proibir ou restringir a perfuração indiscriminadamente. Qualquer critério técnico que diga que deve ter uma restrição de perfuração é baseado em quê? No conhecimento dos aquíferos, ou podem estar relacionados, possam ter regiões. Ah, aqui eu não posso perfurar porque é uma área contaminada. Sim, mas não se pode pensar em restrições genéricas de aquífero para o Brasil, que é continental, baseado em informações, está rebaixando os aquíferos. Nada disso, tecnicamente, é verdade. Tá? Pelo contrário, os poços são uma maneira de preservar, inclusive, as águas superficiais. No Brasil se fala hoje em 200 mil poços, é um número muito importante. Então a gente tem que pensar nisso com um pouco mais de critério técnico, avaliar com cuidado para poder tomar decisões e preservar. Preservar a água subterrânea, preservar também a água superficial.
Vamos falar sobre água, energia e sustentabilidade? Acesse webradioagua.org.
Você ouviu Momento Água e Energia, uma produção da Fundação Parque Tecnológico Itaipu. Para saber mais sobre água, energia e sustentabilidade, acesse webradioagua.org.